E este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Museu do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre a rede de fundações que trabalham para o desenvolvimento criada pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em 2012. Veremos como esta rede está a seguir uma nova lógica de filantropia na governança global da educação, mais focada no trabalho em rede, no desenvolvimento de competências e avaliação com base nos resultados, tendo por base um artigo publicado pela nossa comunidade.
Geralmente pensamos a filantropia como uma prática, uma doação voluntária destinada a produzir um benefício social, uma virtude, fazer bem ao outro, não é? Um princípio ético. E esta conceptualização e prática que se mantém, dizemos que constitui a filantropia tradicional ou caritativa, se quiseres. Ao longo do século passado, a filantropia passou a integrar esta ideia de caridade para o desenvolvimento, a partir da qual, para além do financiamento, caberia também à ação filantrópica o desenvolvimento de capacitação ao serviço de um projeto social.
Connosco temos Sofia Viseu, que é professora auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde se tem dedicado à docência e investigação na área da política e organização educacional, sendo coordenadora do Mestrado em Educação e Formação. As publicações mais recentes centram-se nas políticas educativas e a relação da educação com os atos intermediários e redes políticas em educação. Antes de irmos ao nosso episódio de hoje, gostaríamos de chamar a atenção para os nossos ouvintes do Brasil, que, em Portugal, rapariga é feminino de rapaz, quer dizer, mulher jovem, moça. Por isso, quando a nossa entrevistada usa esta palavra, é este o significado que quer dizer. Cá, em Portugal, o termo é usado no seu sentido original e não tem uma evolução semântica de cariz pejorativo como acontece no Brasil. Vamos ao episódio de hoje. Sofia Viseu, seja bem-vinda ao Eduquê.
Obrigada, Rui, pelo teu convite. É um gosto conversar contigo sobre temas que temos em comum e espero que possam ter interesse para a comunidade que vem acompanhando o podcast.
Sim, obrigado, Sofia. Também é um prazer ter-te aqui comigo hoje para falarmos sobre este artigo que publicaste recentemente, que se chama New Philanthropy and Policy Networks in Global Education Governance, The Case of OECD Net Forward. Como na tradução livre pode ser Nova Rede de Filantropia e Políticas na Governança Global de Educação, o caso da Net Forward, ou OCDE. Podes explicar-nos os conceitos que usas neste artigo, como, por exemplo, nova filantropia e redes políticas?
Bom, esta ideia da nova filantropia, que é preciso dizer que também já não é necessariamente nova, ela pretende sublinhar um processo de reconfiguração da ação das fundações filantrópicas. Geralmente, pensamos a filantropia como uma prática, uma doação voluntária, destinada a produzir um benefício social, uma virtude, fazer bem ao outro, não é? Um princípio ético, e esta conceptualização e prática que se mantém, dizemos que constitui a filantropia tradicional ou caritativa, se quiseres. Ao longo do século passado, a filantropia passou a integrar esta ideia de caridade para o desenvolvimento, a partir da qual, para além do financiamento, caberia também à ação filantrópica o desenvolvimento da capacitação ao serviço de um projeto social. E, de resto, com este desígnio que grandes fundações filantrópicas norte-americanas, que conhecemos bem, sei lá, Rockefeller Foundation, foram assumindo um papel importante nas políticas públicas em diferentes setores, abrindo o caminho para práticas de construção e capacitação e produção de conhecimento. E ainda que a filantropia tradicional continue a ser uma realidade e uma prática comum, assistimos ao reforço e à expansão de duas características fundamentais deste processo de reconfiguração. Uma primeira consiste num maior foco nos resultados e no retorno financeiro. E, de facto, embora as fundações filantrópicas permaneçam empenhadas com o desenvolvimento social, são agora visíveis preocupações relacionadas com os resultados mensuráveis das suas intervenções. E mais, nestas intervenções da nova filantropia, passaram-se também a atribuir importância, para além do retorno social, ao retorno financeiro. E neste processo vão sendo importantes princípios e práticas de gestão do setor privado lucrativo para a ação filantrópica, naquilo que se foi designando por fazer o bem e ter o lucro também. E uma segunda característica diz respeito à ativação de novas estratégias de atuação por parte das fundações, e algumas já vêm sendo utilizadas há muito tempo por outros atores não estatais e que constituem um networking, né, através do qual as fundações vão reunindo e coordenando outros atores individuais e coletivos em alianças, vão procurando construir consensos para problemas que eles próprios definem e para as soluções que vão construindo e apresentando. E aqui entra em ação, se quisermos, este segundo conceito que evocaste, das redes, não é? Através destas atividades de networking, elas envolvem a convocação por parte das fundações privadas, atores de diferentes mundos sociais, para reuniões, seminários, outros eventos, através dos quais vão criando parcerias, promovendo novos espaços de ação e novas redes. E, de facto, uma das características que marca o governo da educação contemporânea consiste precisamente na participação de novos atores nas políticas educativas que se situam em diferentes escalas de intervenção. Não é? Sabemos hoje que as políticas educativas são cada vez mais criadas para além das fronteiras nacionais e da administração educativa e que vão incluindo organizações internacionais, regionais, o edu-business, os consultores e também, claro, os filantropos que estão situados em diferentes espaços, mas que reforçam esta ideia de que as políticas não são só o resultado da ação do Estado, mas também de outros atores. O caso do PISA é um bom exemplo da influência da OCDE na definição de políticas nacionais. Em Portugal isso aconteceu em vários momentos, quando os resultados foram publicados e para justificar determinadas opções de medidas de políticas educativas. E, portanto, o que a literatura tem vindo a mostrar é que, no conjunto destes atores não estatais, as fundações filantrópicas são cada vez mais participantes, fazedores, não é? E nós, importantes de redes políticas que se vêm construindo, e eles vão atuando como atores políticos e às vezes até como fazedores de Estado, não é? State makers, o que é particularmente sensível em países em que a provisão da educação está mais dependente de outros atores do que não o Estado. Uhum. Por isso, esta ideia da associação das filantropias com outros atores para a intervenção nas políticas educativas, o conceito de rede é tão importante.
Muito interessante esta explicação e eu acho que, não sei se concordas, que são fundamentais para perceber a análise que o artigo faz. Eu apontei aqui uma expressão que usaste, não sei se podias explorar melhor isto, como é que é possível estas fundações, ou se a tua análise permite perceber isto, era como é que elas conseguem fazer o bem e ter lucro também.
Sendo que este lucro não é tanto, pode ser o retorno social, ou seja, o reconhecimento social do trabalho, como lucro financeiro, não é? Através do desenvolvimento de ações que, apesar de serem desencadeadas por si, podem envolver, por exemplo, a contratualização com outros atores e os seus serviços acabarem por ser pagos de alguma forma e, portanto, elas estão a fazer o bem, não é? Quando estão a agir em função desse projeto social, mas esta ideia que passa que quase que não faz mal também receberem lucro a propósito disso. Um dos grandes divulgadores desta ideia, curiosamente, foi o Bill Gates, quando ele decidiu abandonar a liderança da Microsoft para se dedicar precisamente à sua fundação e foi, enfim, um dos grandes promotores desta ideia, uma certa filantropia que está focada e também ela preocupada com os lucros.
Com os lucros e também pegando um pouco no que referiste, com os lucros e com os resultados.
Com os lucros e com os resultados, não é? Ela tornou-se mais preocupada em perceber se as ações que estavam a desenvolver, efetivamente, concorriam para os objetivos das suas intervenções. E isso teve essa consequência em que há um aumento, digamos assim, da valorização da importação de técnicas de gestão do setor privado para o setor das fundações, precisamente para assegurar esse controle, digamos assim, do investimento que é feito.
A tua análise, não sei se podes até concluir isto ou não, mas já estou a fugir um bocadinho, mas depois já volto ao teu artigo e à Netford, mas é interessante. Este foco nos resultados, não te parece que depois pode focar as intervenções ou foca as intervenções no que mostra resultados, por exemplo, como é que nós conseguimos investir no, quando falamos da educação, não é? Se calhar alguns investimentos, que consideramos este investimento, se algumas estratégias, se algumas prioridades em torno da educação, se calhar elas não vão produzir resultados mensuráveis, resultados a longo prazo. Na tua análise, achas que isto se vê no tipo de intervenções que estas organizações fazem ou não?
Acho que sim. Um relatório recente da OCDE dava conta que a filantropia tem vindo à escala global a focar-se cada vez mais na educação, na saúde e na educação, e portanto elegendo a educação como um dos focos principais isto, da sua intervenção, isto até particularmente sensível, no sul global, como falávamos há pouco, e portanto olhando a educação justamente como um espaço que necessita de mais apoio, de mais intervenção, e também como um espaço de futuro. E, portanto, um espaço onde a capacitação de escolas, crianças, jovens, é um espaço do futuro. E para ter a certeza que esse investimento há de ter consequências no futuro, esse cuidado com o modo como o investimento está a ser feito ainda é mais uma preocupação, precisamente por ser uma coisa que é feita a longo prazo, ou pelo menos com vista a resultados que são a longo prazo. E isto tem um duplo efeito. Por um lado, aquilo que já aqui mencionei, não é? O facto das próprias fundações adotarem estes princípios de gestão e práticas de gestão privadas orientadas para os resultados em si, porque têm os investidores a quererem essa prestação de contas, mas simultaneamente tem um outro efeito, que é transportar esses próprios princípios para os sistemas educativos. E, portanto, uma das agendas, pois se calhar já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, da Net Forward, tem justamente que ver com a tentativa de orientar os sistemas educativos para o foco também deles dos resultados, das avaliações internacionais, da comparação, dos indicadores de performance, como uma forma de assegurar que os resultados estão a ser atingidos.
E agora, indo para o NetForward, então o que é este NetForward da OCDE? E porquê é que é um caso interessante de ser explorado quando falamos de políticas educativas e regulação da educação?
Bom, a NetForward é o acrónimo de Network of Foundations Working for Development, é uma rede que foi criada em 2012 pela OCDE. E é um caso interessante, desde logo por isto, porque junta a própria OCDE e fundações filantrópicas das mais relevantes que operam ao nível mundial e também decisores políticos. E, portanto, ela tem esta plataforma, é uma plataforma que não existia com este nível de formalização, que agrega atores políticos globais, a OCDE e grandes fundações filantrópicas, o que já se mostra a sua capacidade de auto-organização, e que junta a OCDE a estas fundações, a Estados e a decisores políticos, para a troca de recursos, sejam financeiros, sejam de expertise. Depois também é um caso interessante porque ela justamente promove esta nova filantropia em educação, orientando as fundações para uma convergência em torno destes modelos do venture philanthropy, que falávamos há pouco, e também em novas formas de pensar e desenvolver as suas estratégias de intervenção, justamente de modo a que as fundações se tornem mais comprometidas com a capacitação, que troquem casos de sucesso e boas práticas entre si, que se foquem nos resultados, nos aumentos do impacto da sua intervenção, para legitimar a sua intervenção junto de governos e decisores políticos. Também diria que é um caso interessante porque a rede acaba por reforçar o próprio papel que a OCDE tem e o papel de liderança que ela tem neste processo, pela capacidade de juntar estes diferentes atores. A OCDE disponibiliza bases de dados, estudos, relatórios e, portanto, tem um papel muito importante na produção de conhecimento sobre a ação filantrópica e educação à escala global. E ela introduz uma certa ordem, porque ela junta, vai sentar à mesma mesa, digamos assim, diferentes organizações, evitando sobreposições ou competições entre si. E, portanto, o papel que a OCDE tem aqui reforça a sua presença e a sua capacidade de influência também ela no cenário mundial.
Sim, obrigado por esta explicação do que é a Net4 e focaste várias vezes que é uma rede. No artigo usas Network Ethnography, portanto pode ser etnografia de redes, para analisar estas redes, não é? E as redes sociais que se criam. Se calhar para os nossos ouvintes, antes de avançarmos com mais pormenor sobre o Net4, não é? Já percebemos o que é o Net4, percebemos que é uma rede. O que é esta etnografia de redes? Como é que a combinaste com abordagens mais tradicionais, como a entrevista e a análise documental no teu artigo, para ajudar a perceber esta rede, não é?
A etnografia é uma abordagem metodológica que visa mapear e seguir de perto atores envolvidos numa determinada política, e o modo como eles se vão movendo em diferentes espaços, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. É uma abordagem que tem vindo a ser crescentemente utilizada graças ao manancial de informação que dispomos atualmente sobre diferentes objetos empíricos com que podemos trabalhar, os sites da internet, as redes sociais, os mídia, canais do YouTube, Twitter, etc, etc. E o propósito é perceber através dessas interações, investigar trocas, transações, movimentos, no fundo, quem propõe o quê para a política educativa e a partir de onde. E neste ponto os textos de Stephen Ball são particularmente inspiradores para percebermos diferentes lugares onde é feita e é promulgada a política educativa. E portanto a etnografia de redes é assim uma espécie de um trabalho de formiguinha, o que me está a ocorrer, para seguir estas pessoas e perceber as relações que elas estabelecem. A análise de redes, para uns é uma metodologia, para outros é até um paradigma, vamos dizer aqui, é uma ferramenta de análise que também foi crescendo muito nos últimos anos, graças à existência de software que permite operacionalizar este objetivo de mapear atores e relações que estabelecem entre si em larga escala. E, portanto, trata-se de um recurso que é valioso para estudar políticas porque ele ajuda a descrever quem está onde e em relação com quem para influenciar as políticas e trazer mudanças. Uma das formas que eu usei para mapear os atores que aparecem envolvidos na NetForward foi ver todos os relatórios, todos os eventos, todas as atividades que são promovidas pela rede, perceber quem é que são as pessoas envolvidas, e isto permitiu perceber não só as pessoas, mas as relações que elas estabelecem entre si, incluindo quem tem esta maior centralidade na rede, já aqui avançamos que é a OCDE. E, portanto, literalmente o que esta metodologia permite é termos um mapa, não é? Que relaciona nós e laços, não é? Neste caso, organizações e as organizações entre si. Mas para perceber esse mapa, fiz esta entrevista à coordenadora da NetForward, que foi fundamental para perceber a história da rede, como é que chegaram até aqui e porquê.
E na minha perspectiva estou-te a pedir para falar sobre isto porque achei esta abordagem muito interessante e permite de facto fazer esta, perceber melhor. E agora que estamos a falar sobre estas redes, não é? Estas relações entre pessoas e organizações, que organizações estão envolvidas na NetForward? E é interessante ver, quando estava a ler o artigo, parece-me que, considerado do Sul Global, apenas aparecem organizações do Brasil. Achas, sabes porquê ou sabes-nos falar disto um pouco?
Bom, a NetForward, ela de facto junta organizações de todo o mundo, são 121 organizações que eu mapeei na altura, baseadas em 34 países, sobretudo a Europa, mas também a América do Norte, e de facto a participação quer da América do Sul, quer da Ásia, quer da África é mais reduzida. Estas organizações que aqui aparecem são organizações há muito estabelecidas no cenário global. Ainda há pouco falámos do Bill Gates e da Melinda Gates Foundation. Entra também a Ford Foundation, a BBVA Microfinance Foundation, a Rockefeller Foundation e, portanto, organizações, todos conhecemos os nomes. E, de facto, há aqui uma incidência importante do Brasil, no caso da fundação do Instituto Ayrton Senna, que tu também conheces. E, portanto, a OCDE o que faz aqui é convidar estas fundações que já estão estabelecidas há muito tempo no cenário global e que são escolhidas, direi eu, pela sua capacidade financeira, pela história e pela extensão da sua ação e também pelo potencial alinhamento que estas fundações têm com a agenda que se quer promover. E, portanto, o facto de aquilo que aparece mais são estas fundações do Brasil, eu julgo que se deve, sobretudo, a isso. A capacidade financeira, o facto de estarem firmemente implementadas no território e porque têm esta convergência com essa agenda que se quer promover.
E se me permites ver se concordas, e também estamos a falar de um país com 200 e tal milhões de habitantes.
Não é? A escala é fundamental, assim, claro que sim, para além de outros contextos, outros fatores que conheces também muito bem e que tornam o Brasil um caso interessante para estas fundações.
E voltando à NetForward, achas que eles promovem a despolitização das políticas educativas? E agora citando um trecho, tradução minha, do artigo, é enquanto mediador neutro entre os decididores políticos e interventos não estatais. Quais consideras que são as consequências desta abordagem? E é possível ser neutro?
De facto, a rede apresenta-se como neutra, como esse mediador neutro, como estavas a dizer. Mas, na verdade, ela está a construir, a refutar e a consolidar uma agenda que não é neutra, e sabemos, estávamos os dois a rir sobre isso, não é? Em política, a neutralidade é muito, muito complicada. E, portanto, esta agenda não é neutra. Desde logo, há um alinhamento das ações da rede com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e muitas destas fundações concretizam ações, diria eu, muito relevantes para a defesa dos direitos humanos, para a participação comunitária, a igualdade do acesso à educação, designadamente por crianças, raparigas em particular, e refugiados. E, portanto, isso é anunciado como um dos alinhamentos da Net Forward. Mas também há um alinhamento com a própria intervenção da OCDE. E isso é visível quando são privilegiadas intervenções que valorizam ou promovem a avaliação baseada em testes de larga escala, que, como sabemos, são há muito desenvolvidos pela própria OCDE. Em vários dos relatórios, em vários dos documentos desta rede, são evocados resultados do trabalho da OCDE, seja através dos testes do PISA, que são os mais conhecidos, mas também agora no desenvolvimento de testes centrados e com preocupações no desenvolvimento socioemocional das crianças, e que são dados da própria OCDE, que são da sua agenda. Portanto, esta agenda não é de facto neutra. E de resto, acho que é um resultado importante do estudo, é esse isomorfismo, não é? Entre a ação da rede e da própria OCDE, que, como sabemos, pela literatura especializada, não é um ator neutro, que cada vez mais, aliás, funciona como um ator per si, digamos assim, e não apenas o resultado da representação dos seus membros. Nós já falamos da OCDE como se fosse uma entidade autónoma, e às vezes até tendemos a esquecer que ela é um fórum, não é, de representação de um conjunto de membros que dela participam. E, portanto, há aqui uma agenda sobre a qual podemos ter uma opinião, mas o que eu gostaria de sublinhar é que é importante conhecermos mais sobre o modo operandi, digamos assim, destas fundações, designadamente quando elas entram no espaço das políticas públicas, sem que sejam claras as responsabilidades quando as coisas correm menos bem ou quando há consequências negativas na sua intervenção, que é uma coisa que, do ponto de vista da intervenção das autoridades públicas, nós conhecemos os fóruns e os mecanismos através dos quais podemos, enfim, expressar desacordo ou penalizar, digamos assim, os decisores políticos, caso tenham um sucesso. No caso deste tipo de fundações e destas organizações, não temos.
É claramente, não é, como tinhas dito, auto-intitula-se uma rede e auto-intitula-se neutra. Não quer dizer que nós concordemos com isto. Entretanto, da tua análise, não sei se nos podes falar isto, tivemos, não é, recentemente uma transformação grande na nossa sociedade, tivemos uma pandemia de Covid-19 que afetou diferentes formas, mas afetou todo o globo. Achas que esta pandemia de Covid-19 trouxe alguma alteração à dinâmica que já estava a acontecer anteriormente em relação à NetFord, ou achas que ainda é muito cedo para nós percebermos estas mudanças?
Bom, realmente eu fiz este trabalho ainda durante a pandemia, e na altura a NetForward estava, como estávamos todos, particularmente interessada no tema. E, portanto, foram publicados, durante a pandemia, um conjunto de relatórios pela NetForward centrados na importância da ação filantrópica em determinados contextos regionais para ajudar a lidar com o encerramento das escolas. E, portanto, houve na altura esse e alinhamento do seu trabalho. Entretanto, eu não conheço se foram feitas outras ações, outras dinâmicas na rede a este propósito, mas uma das conclusões que estes relatórios apontavam era para o reforço da importância da ação filantrópica, dizendo que o Estado nem sempre foi capaz de resolver os problemas decorrentes do encerramento das escolas, e com os quais certamente ainda vamos ter que lidar durante alguns anos, E isso serve, não é, como um modo de legitimar a intervenção da ação filantrópica, porque resolve, ou pelo menos de uma forma mais expedita, mais atempada, procurou resolver o encerramento das escolas, por exemplo, uma das ações mais evidentes na aquisição de equipamento informático para alunos que não podiam frequentar os espaços escolares. Mas este, aliás, pode ser um tópico interessante para futuros estudos que se venham a fazer.
Exato, sim. Eu estava a pensar exatamente nisso, até olhando, por exemplo, para o caso português e para o caso que falaste do Bill Gates. O Estado português comprou massivamente licenças à Microsoft, por isso a Microsoft, que depois dá os seus dividendos para a Fundação Bill e Melinda Gates, que participa nestes espaços de tomada de decisão, não é?
Olha, mas que tem um problema que eu acho que não mencionei há pouco. Acho que só sublinhei as vantagens, mas as desvantagens são estas que estamos agora a assinalar, que é a dificuldade em parar, porque parece que estamos sempre atrás de qualquer coisa que vai atrás de outra, que atrás de outra, que atrás de outra. E, portanto, há que ter sempre um cuidado redobrado no recorte empírico de onde é que estamos a trabalhar. Porque senão não acaba nunca.
Sim, e aconselho aos nossos leitores para lerem o teu artigo, e tu claramente há lá uma secção que mostras claramente quais são os limites, não é? Quais são as barreiras, quais são os limites desta análise e deste artigo, até mesmo para não se ficar com expectativas irrealistas sobre o que é possível escrever num artigo científico. Falando em conselhos, infelizmente estamos a chegar à reta final da nossa conversa, e a última pergunta que tenho para te fazer é: qual é o conselho que dás para quem está na linha da frente da educação, tendo por base o trabalho que nós falamos hoje, mas também o resto, o outro trabalho que tu fazes no âmbito da investigação, quer enquanto docente, quer enquanto investigadora, que conselho é que dás?
Talvez mais do que um conselho, eu diria, às vezes, a importância de darmos um passo atrás e nem sempre sermos levados pelo dia a dia, não é? Sobretudo que não nos deixemos de parar para nos surpreendermos. Quando eu comecei este trabalho em foco da NetForward, eu, na verdade, estava focada na tentativa de identificar nomes de criação de redes transnacionais de filantropos, a perceber como é que eles têm vindo justamente a promulgar esta nova filantropia em educação. E encontrei esta rede através de uma pesquisa da internet e começo este trabalho empírico e através dele percebo a centralidade da OCDE na rede. E eu não estava nem necessariamente à espera, nem à procura disto. Aliás, eu escrevo sobre isso no artigo como uma reflexão até um pouco mais pessoal sobre estas surpresas que às vezes podemos ter. E acho que o conselho, quem trabalha sobretudo a educação, é ter sempre esta disponibilidade para encontrar outras coisas. Mesmo que tenhamos um perfil mais académico, mais de investigação, um perfil mais prático, mais técnico, sendo que estas dicotomias também funcionam de uma forma um bocadinho, vale o que vale, não é? Mas acho que é sempre importante mantermos essa disponibilidade, conhecer o que é que se faz e, sobretudo, conhecer o que é que fazem outros colegas. Este artigo foi publicado num special issue organizado precisamente pelo Stephen Bowles, por quem eu tenho uma enorme admiração. Também em relação com outros colegas e outros, trabalhar estas coisas com outros e pensá-las com outros, acho que é o melhor conselho que eu posso dar, até como uma forma justamente de irmos descobrindo coisas diferentes. E olha, se calhar estar aqui a conversar contigo neste podcast também é um pequenino passo, não é? Para a criação desta partilha, deste conhecimento e desta descoberta.
Obrigado, Sofia. Então, com este conselho para não nos incomodarmos com a surpresa e com o este aprender a desaprender, não é? Terminamos o episódio 2. Muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres vindo ao EduQ.
Muito obrigada eu e felicidades.
Você pode acessar o trabalho que falamos hoje e outras publicações da nossa convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais do FRECHED e da Campanha Nacional do Direito à Educação. Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o EduQ na sua plataforma de podcast. Pode também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, @EduQPodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O EduQ tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão, Will Brand, José Leite Neto e Suzano Ford são produtores. A música original do EduQ é de Joseph Minadeo, do Patreon Base Music. O EduQ é financiado pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou direitoeducacao.colabor.org. Obrigado pela atenção. E quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção dos Centros de Estudos Africanos do Universidade do Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.